Cidadania.
E com o Daltron, ele que é da comuna Mário de Souza, um movimento que iniciou lá no norte da ilha e que hoje está na cidade de Águas Mornas, que vai bater um papo conosco hoje sobre reforma agrária. Bom dia, Daltron.
Bom dia, agradeço a oportunidade. Obrigado.
Então, Daltron, eu inicio essa entrevista solicitando que você resgate um pouco a história do movimento. Ele iniciou ali no norte da ilha, né, nas proximidades de Canas Vieiras, envolveu bastante gente. Eu queria te perguntar assim, como que foi a unificação dessas famílias que inicialmente ocuparam aquela região, né, reivindicando moradia, reforma agrária e também outras bandeiras.
Bom, na realidade a Marido de Souza, ela é consequência de lutas históricas já na cidade de Florianópolis em discussão à moradia, mas que buscou sair por criar um novo viés nessa discussão, que é uma visão rural urbana. A ideia era buscar, através desse processo, construir uma solução que trouxesse condições de renda para a população, de moradia, e que fizesse essa discussão em relação à questão das áreas que tínhamos plena convicção de que eram áreas de união, que tinham sido griladas através de um sistema antigo chamado IRASC. A partir daí, ela começa a se tornar ocupação Amarildo, a partir de um processo de massificação em alguns modelos anteriores, de ações anteriores existentes na ilha, né? Então, a ocupação Palmares, a ocupação Contestado, em que a gente esteve nessas ocupações e começou a ver essa necessidade de construção de uma alternativa efetiva e ocupação organizada dentro da ilha, né? Então, a partir daí, a gente começa a fazer esse trabalho de ocupação no dia 16 de dezembro, né? Madrugada do dia 16 de dezembro de 2013. Então, a partir daí, a gente começa a realmente fazer esse processo de ocupação. A questão da unidade, eu acho que ela vem exatamente porque existe, e a gente já tinha detectado isso, essa necessidade de ocupar. A população não aguentava, naquele momento mais, uma situação de precarização de moradia tamanha que fazia com que famílias não tivessem condições de moradia adequada, utilizando cerca de 60% a 70% da sua renda. Então, ficou claro que existia um problema grave. As pessoas não conseguiam morar, não conseguiam se alimentar e não conseguiam ter condições de uma moradia com qualidade. E, a partir disso, a gente buscou, juntamente com essas comunidades, juntamente com a população, construir um processo que culminou na ocupação Amarildo de Souza.
Teve um momento que alguns índios estavam juntos também, como que eles se incorporaram depois?
Isso, na realidade, é mais um caso, né? Mais um exemplo de como tem tratado tanto o governo estadual quanto federal e as prefeituras a questão indígena, né? Aqui em Santa Catarina. A gente tem visto, né, questões relacionadas ao Morro dos Cavalos hoje em dia, mas que na realidade, desde aqueles momentos, a gente já tem um histórico de ataques. Na realidade, era uma tribo de caingangues que, como são nômades, né, e têm esse direito de serem nômades nesse país, e acho que mais direito eles do que qualquer outro brasileiro, acho que não tem, eles tinham a necessidade de fazer o processo de venda do seu artesanato para dar condições de renda durante o ano. Só que foram proibidos pela prefeitura de Florianópolis de adentrarem na ilha. Quando nós soubemos disso, foi muito natural. A gente compreendeu a necessidade de estar apoiando e pedimos para que eles fossem direto para a área, onde a gente teve uma oportunidade de passar 2 meses trocando ideias e conhecendo muito a luta indígena e tendo a possibilidade de nos compreender como uma unidade muito maior, né? Eu acho que isso foi de extrema importância para a gente compreender o quanto é necessário a gente entender que existem lutas específicas que se mostram muito claramente, mas que, na realidade, a gente tem algo em comum, que é o ataque sistemático a essas lutas por parte do governo, do empresariado, da burguesia de Florianópolis e de Santa Catarina. Então, na realidade, a gente viu a necessidade de uma unidade maior a partir disso. Aquele momento ali, eu acho que foi um momento de extremo aprendizado para a gente e de compreensão do quanto era necessário estar fazendo realmente esse tipo de processo de ocupação.
Hoje vocês estão no município de Águas Mornas, um terreno onde vocês desenvolvem algumas técnicas, né, de agricultura baseado na agroecologia. Como foi a chegada de vocês ao município Águas Mornas e como foi a relação que vocês estabeleceram com aquela comunidade?
Isso foi muito importante porque a gente, durante a nossa chegada, muitos dos moradores compreendiam como um processo de ocupação. E na realidade nós já estávamos, já tínhamos recebido pela portaria do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e através do inquérito que existe hoje no Ministério Público Federal, já foi um processo de solução que já tinha sido negociado com o Ministério Público Federal e com o INCRA. Então a gente entrou na área, na realidade, nos preparando para recebê-la, né? Ela seria uma das três áreas que estariam à disposição dessa ocupação. Então ela, na realidade, ela vem como uma solução, mas causa da mesma forma o choque. E hoje a gente tem uma relação completamente diferente com a população e tem já um contato maior. Compreende que somos, querendo ou não, sempre seremos o sem terra, né? Quando o pessoal chega lá, ah, é lá no sem terra? É lá no sem terra. Mas a gente sabe muito bem que isso é uma questão de contato e que vai evoluindo. Eu acho que hoje a população de Águas Mornas compreende muito mais o que queremos fazer ali dentro. É. Nossa busca incessante é por manutenção da agricultura familiar, que é algo que é extremamente importante lá, né? A gente começou a compreender certas lutas que estão se apresentando, como aquilo que eles gostam muito de falar, que é a extinção do colono em Santa Catarina. Então, na realidade, a gente quer trabalhar exatamente isso, quer trabalhar junto com a cidade e junto com os pequenos agricultores que estão lá. Mas a gente trabalha nesse nosso modelo diferenciado, né? E às vezes um pouco difícil de compreensão por parte de alguns, de que na realidade a gente quer trabalhar com agrofloresta e agroecologia dentro da nossa área. A gente quer trabalhar compreendendo o uso do solo, não como algo simplesmente para que a gente consiga tirar nossa renda. A gente quer trabalhar com o solo como um organismo vivo e que tem necessidades também. E a gente gosta de trabalhar exatamente nesse sentido. Além, hoje a gente está trabalhando, por exemplo, com piscicultura em modelos de pequenos modelos, porque a gente ainda está se adaptando. A gente vai iniciar agora em setembro a apicultura. A questão de agroecologia e de produção no modelo agroecológico, ela é uma exigência para nós. Hoje 80% da nossa produção de adubos a gente vai utilizar lá dentro. A gente não, né, o que a gente utiliza e que a gente absorve hoje é muito grande através da agroecologia. Então 80% do que a gente faz de produção ali dentro é pensado de uma forma a se utilizar só a estrutura interna. Então hoje a gente trabalha só com o nosso adubo, trabalha só com a nossa produção de churume. Então a ideia é sempre buscar um processo de agricultura que não se baseie na necessidade de se utilizar ferramentas que hoje até são utilizadas por modelos orgânicos, que trabalham com orgânicos, né? Mas que a gente quer buscar uma outra forma, né? A gente quer buscar uma solução que venha a ter um respeito incondicional pela natureza. Eu acho que é isso que a gente quer buscar, né?
Na Constituição de 1988, né, tinha um artigo que tratava da questão da reforma agrária, sobretudo em propriedades, né, que não eram produtivas. Essa Constituição, ela vai completar 30 anos no próximo ano. E como que você avalia a questão da reforma agrária em nosso país?
Bom, eu quero deixar claro uma coisa. Eu acho que este artigo, eu não vou me lembrar do artigo específico, mas o que eu acho que é de suma importância é a manutenção do cumprimento funcional, da função social da terra. Eu acho que hoje, inclusive, já existem PECs que tentam criar mecanismos para se contrapor a esse artigo, mas que na realidade estão trazendo essa discussão no seu mérito exatamente para romper com a função social da terra. O que nós temos que compreender é que existem hoje e se utiliza, né, como se utilizou através do IRASC na década de 60, 70, nesse país, tentativas de se criar ferramentas legais de grilagem. É isso. Então, na realidade, o que a gente viu, por exemplo, na SC401, é que era uma área da União que simplesmente some das mãos da União por uma decisão que mostra, na realidade, que existia um processo organizado de lapidação do erário público através da questão da terra. em Santa Catarina. O que nós queremos deixar claro é que hoje nós estamos vendo ferramentas que, em âmbito nacional, vêm para tentar novamente burlar e criar essas soluções. Então, por exemplo, a questão de função social da terra estaria dúbia porque existem PECs que na realidade querem trazer a discussão de o que é o uso da terra, né? E tentar modificar de alguma forma. A gente sabe muito bem que existem pessoas que constroem essa solução através do uso de arrendamento para a pecuária, né? A gente gosta de brincar que é a brincadeira dos 10 boizinhos. Pega 10 boizinhos e joga em cima da área, eu estou usando a terra. Então, hoje nós estamos vendo, na realidade, isso. Por quê? Porque o agronegócio está vindo numa velocidade de ataque hoje que é infinitamente maior do que no momento em que estávamos ocupando a área da DCC 401. Hoje nós estamos vendo ferramentas que dão condições ao agronegócio de, eu diria, inclusive, subjugar a agricultura familiar. Você está vendo hoje o babá de frango que existia no início da década, no início do século XXI, né? 2000, 2002 já existia o babá de frango, né? Ou seja, o agricultor familiar que arrendava um pedaço da sua área para fazer a construção de uma solução que na realidade é para aquela empresa e traz uma precarização de renda muito grande, de vida, de qualidade de vida, é brutal, porque é uma pessoa que realmente trabalha sem ter condições de ter nenhum momento de parar, e nesse sentido eu falo 24 horas por dia, né? A questão de produção de frangos é 24 horas por dia do jeito que está. Então você tem, na realidade, esse tipo de precarização, esse tipo de necessidade. Hoje é pior, porque hoje, na realidade, está se transferindo essa ideia do babá de frango para outros modelos de babá. E a gente está vendo cada vez isso se acelerar. E, na realidade, é a absorção, né, dessa agricultura familiar pelo agronegócio, né, tornando esse agricultor nada mais do que ele que vem para arrendar, nada mais é do que um funcionário dessa grande empresa trabalhando sob extremo risco. E ainda por cima, só com o risco da perda da sua área, exatamente porque todo o processo de financiamento é através da área dele. Então, o que se constrói cada vez mais hoje são ferramentas que vêm para lapidar a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, trazem um processo de acabar, extinguir com a tentativa de militâncias de chegarem a essas comunidades para fazer discussões, mas mais do que isso, de fazer com que aquele processo de ocupação seja mesmo reconhecido como luta de reforma agrária. Então, a busca pela criminalização está sendo sistemática. Nós temos militantes históricos no estado de Santa Catarina, e não é um, são dezenas, que já sofrem processos de criminalização, sofrem ataques psicológicos por parte da polícia. Para quê? Para exatamente deixar claro de que luta por moradia, também cai, de certo modo, nessa questão, mas luta por terra no estado de Santa Catarina e no Brasil está vindo para ser atacada de uma forma como poucas vezes foi vista na história do Brasil.
Diante deste panorama que você acabou de descrever, né, um panorama dramático, na sua percepção, quais são os desafios dos movimentos sociais?
Eu não tenho mais dúvidas a partir da minha experiência na Maria do Souza, a partir de outras experiências que tive em outras ocupações, de que a necessidade hoje é de realmente construir uma relação com as comunidades que estão em vulnerabilidade social neste estado. Não há outra alternativa. E eu acredito que o verdadeiro problema é que a gente ainda tem a preocupação de como chegar, sem entender que existe um anseio dessa população de que a gente chegue. Eu acho que a militância hoje, e digo em todo o seu âmbito, em toda a sua plenitude, ela é de extrema necessidade hoje dentro das comunidades, e elas anseiam por isso. Só que nós temos que chegar lá compreendendo que o que temos que levar não são soluções que já construímos e que já discutimos tantas vezes. Eu acho que eles estão ali exigindo, talvez, da militância que ela compreenda que ela precisa criar um mecanismo hoje muito mais forte, muito mais organizado e muito mais pronto para discutir a questão na cidade. Eu acho que quando algumas pessoas falam em direito à cidade, eu fico preocupado porque nós não temos nenhum. Nunca tivemos e continuaremos não tendo. Agora, o que nós temos que compreender é que existem lugares nessas cidades em que a gente tem a possibilidade de chegar, exatamente nos apresentar como luta, nos apresentar como militância, mas a gente vai ter a condição de ver exatamente uma população que anseia, acima de tudo, uma solução efetiva para suas vidas. E isso quem vai dar vão ser os militantes sociais, vai ser sociedade organizada que busque efetivamente uma visão que não venha a estar vinculada à solução de empresarial que existe aqui na cidade, à solução que algumas grandes empresas continuam se utilizando de se discutir como solucionar o problema daquela comunidade. Eu digo ao contrário, né? É só ouvir, porque eles têm lá certamente as respostas e essas soluções. Eles estão lá com as respostas e com as soluções. Eles só precisam de militantes que estejam dispostos mesmo a estar lá, né? Não é uma área de conflito. Eu acho que o conflito maior não está lá fora, está dentro de nós.
Você, no início da entrevista, falou da situação de habitação no município de Florianópolis, né? A falta, né? E é curioso que há alguns anos atrás nós tivemos algumas iniciativas em âmbito nacional, né, de levar aos menos favorecidos a casa própria, embora possa ser discutido a forma como isso aconteceu. E em Florianópolis, por exemplo, Minha Casa Minha Vida atuou muito pouco, quase nada, sobretudo para a população de baixa renda, na ilha, né? Então, eu tenho a sensação que às vezes há uma tentativa de invisibilizar essas populações, não sei se é a tua percepção também.
Eu vou trazer um dado bem simples. Nós temos hoje um déficit de 20 mil famílias. Questão sem de moradia. Habitação. Sem habitação. Tá? Tá? Em extrema vulnerabilidade social. Ela jamais entraria no Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida tinha um piso específico. Abaixo desse piso, existe uma camada da população que ninguém conhece. Então, para você ter uma ideia, em 2014, o governo do estado lançou um programa de moradia em que ele liberou 480 casas. Naquela época, eram 15 mil famílias. Hoje, nós estamos com um déficit de 20 mil. Sabe quanto é hoje? Quanto é a ociosidade de casas em Florianópolis? São 22 mil casas. Então a gente está vendo na realidade que é um processo de gentrificação. O companheiro de mesa falou muito bem sobre isso. Na realidade é um processo de gentrificação. Os espanhóis gostam de chamar lá na Espanha de aburguesamento. Então eu prefiro esse. É um processo de aburguesamento que na realidade constrói aquilo que a gente tratou durante muito tempo na Amarildo de Souza, que é a construção do super resort, que é isso que se quer. Isso quer uma ilha fechada, uma ilha em que as pessoas que venham trabalhar e saiam daqui ao final do dia, né? Uma ilha que não vai autorizar a possibilidade de ter comunidades como a Vila do Arvoredo, né? Que é a favela do Siri, que alguns gostam, o pessoal gosta sempre de dizer que é Vila do Arvoredo. Então a Vila do Arvoredo, né? Que não autoriza esse tipo de solução, né? Ali, por exemplo, na Vila do Arvoredo, seria muito simples. Regularização e um trabalho. Porque aquilo ali vai ser utilizado depois pelo Costão Resort, através do Fernando Marcones de Matos. Então, a gente sabe que existe, através da especulação imobiliária da ilha, um processo de gentrificação. E é o que vai acontecer, certo? Se não houver um combate efetivo contra esse estado de coisas. E isso significa que a gente tem que começar a discutir lá nas comunidades e trazer isso para a população de Florianópolis. O que está acontecendo na realidade é um processo de expulsão das comunidades de Florianópolis para o continente. E isso só vai significar aquela solução que sempre se teve aqui na ilha, né? E a gente vai ver muito bem o que no Monte Cristo, quando fechou o Monte Cristo, o processo, você via que era uma multidão para fazer a solução. Foi feita a solução em termos, porque na realidade quem não passa de certa camada, de certa linha, de certo piso que é dado, está abaixo do piso, amigo, você não entra. E aí você tem uma solução simples, a pessoa sai e vai ocupar de novo. Então, hoje nós temos um aumento e um crescimento gigantesco do Brejaru, por exemplo, por isso as populações estão sendo expulsas de dentro da ilha e sendo lançadas para fora. Para onde que elas vão? Qual é o local onde hoje você tem a solução e que não há um impacto, por exemplo, maior, porque está muito longe, está na periferia mesmo. O que acontece? Joga para o Brejaru. Então o Brejaru está crescendo. Então você está vendo na realidade o quê? É uma ferramenta da especulação imobiliária, que foi exatamente contra quem a gente lutou e luta, sempre vai lutar dentro dessa ilha, e um processo muito organizado do quê? De compreensão de que essa ilha tem que ser uma ilha turística, a ilha da magia, um modelo de ilha que seria exatamente esse resort perfeito. O problema é que a gente sabe muito bem que essa construção e essa busca que alguns grupos de especulação imobiliária querem tentar fazer, vai ser tolhido exatamente pela população. Porque a população de Florianópolis, ela é historicamente uma população de ocupação. Então ela vai continuar ocupando. E o que isso significa? Significa mais conflitos, mais criminalização, mais riscos de vida. E é o que a gente vai realmente, a gente compreende hoje muito bem isso e sabe aonde tem que lutar. Então o que eu quero deixar claro é isso. A solução efetiva para os movimentos sociais é bem simples. É ocupar, ocupar e ocupar.
Ocupar e resistir.
É isso aí.
Querido, eu poderia ficar a tarde toda aqui discutindo com você. Está interessantíssimo o papo, mas antes de encerrar, deixo o espaço aberto para que você possa fazer as suas considerações finais.
Eu quero deixar aqui só algumas coisas básicas que a gente está fazendo. A gente quer já dar esse relato aqui para o pessoal do Sinazef, no sentido de dizer o seguinte. A Amarildo está avançando de uma forma que ela teve contatos com diversas entidades, diversas organizações, e ela sempre buscou essa necessidade de unidade em ação. O que a gente quer deixar claro hoje é que a gente já está conseguindo ter, por exemplo, resultados como logo estaremos apresentando a história da Amarildo e todo o processo de estudo de viabilidade técnica da Amarildo no Encontro Latino-Americano de Agroecologia. Então a gente está querendo mostrar, que a gente quer discutir também com a universidade, como ex-alunos, muitos são ex-alunos, eu também sou aluno da UFSC, no sentido de que temos, sim, as condições efetivas de fazer um trabalho dentro da reforma agrária que consiga realmente apresentar à população uma solução efetiva para as comunidades. E eu acho que é isso que nós queremos deixar claro. É uma solução para as comunidades, feita pelas comunidades, e é uma solução para as comunidades. O que nós queremos fazer é isso, é construir cada vez mais soluções para essas comunidades e acabar de vez com essa necessidade de se dizer que a ilha é da magia, porque às vezes essa magia é meio esquisita, a gente não consegue compreender como ela é, e a gente gosta de dizer o seguinte: não, a gente não tem que ter mais ilha da magia nenhuma, a gente tem que ter a ilha da realidade, a ilha de Florianópolis, a ilha que foi a ilha do desterro durante muito tempo e que foi a única solução para muitas famílias, e que hoje essas famílias estão sendo expulsas daqui, e que nós não vamos deixar hipótese alguma. Isso que eu quero deixar claro para todos. Agradecer o sindicato, agradecer a todos aqui, o Adesir, a ti também, agradecer a todos, obrigado, e estamos à disposição.
Ouça-me, vai prestar atenção. Ouça-me, ouça-me. Eu tentei falar baixinho, mas ninguém me ouviu. Eu tentei ir com carinho e o sistema me agrediu. Então eu grito, elevo meu agudo ao infinito. Pra mim não tem dilema, se tá difícil eu explico. Não tem coragem de reconhecer o próprio erro. Não são capazes, pois querem sair dessa ileso. Eu sou a resposta e a pergunta do seu desespero. O que eles têm de idiotice, meu som tem de peso. Meu rap é crespo, melanina nesse rolê. Meu rap é bom, eu que já não faço questão de ser. Eu vou ser ruim, que é pra você perceber. Se não me dá o valor, vocês vão pagar muito caro pra ver. Ouça-me.
Quem vai pagar pra ver? Não podem conter, não podem conter.